Muito boa tarde. Será junho o mês da tempestade perfeita? Juros nos Estados Unidos, referendo no Reino Unido, eleições em Espanha, negociações na Grécia, de eleições a referendos, passando por decisões-chave da política monetária, até mesmo por uma reunião da OPEP que pode ser surpreendente, indo ainda a um europeu de futebol. O mês que agora se inicia tem uma elevada concentração de acontecimentos que podem precipitar-se, no mínimo, momentos de alguma tensão no plano internacional, e com consequências nos mercados e, por extensão, com consequências em Portugal. Deste mês, que agora está a começar, em que o número de eventos de risco é particularmente elevado, se falará nesta edição do Conversas Cruzadas, um espaço semanal de análise da atualidade. Nesta emissão, convidados Álvaro Santos Almeida, economista, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, antigo quadro superior do FMI em Washington, Nuno Botelho, empresário, presidente da Associação Comercial do Porto. Muito boa tarde, ambos. Muito obrigado pela vossa presença. Professor Álvaro Santos Almeida, a 15 de junho, a Reserva Federal pode avançar com uma subida na taxa de referência, a 23. O Reino Unido decide em referendo se fica ou sai da União Europeia. A 26 de junho, a Espanha vai a votos. São só três exemplos, nem sequer são todos os exemplos, de um mês de risco para os europeus e para os portugueses em particular. E isto já é uma pergunta.
Sim, se nem é um mês, são duas semanas, aquelas duas semanas que vão entre o dia 14 e o dia 26, que serão duas semanas de elevada tensão, com muitos momentos excitantes, começar no dia 14 com a greve geral que está marcada para a França, para coincidir com o momento em que o Senado francês decide sobre a nova legislação laboral, dia em que Portugal joga com a Islândia, outro momento de elevada tensão. Depois, no dia seguinte, como já referiu, há a decisão da Reserva Federal Americana relativamente aos juros, que neste contexto incerto provavelmente será uma decisão de não fazer nada e aguardar para ver o que é que se passa, nomeadamente no referendo do Reino Unido. E depois temos o referendo do Reino Unido a 23, depois dos mais dois jogos de Portugal, também dois momentos-chave, e as eleições em Espanha a 26. Deste conjunto de momentos de tensão, o principal de todos será necessariamente o referendo britânico, porque é aquele que pode mudar o futuro de uma geração.
Ou seja, é aquele que tem o maior potencial de interferência na história, digamos assim.
É, porque é um referendo que pode mudar se o não ganhar, se o não à permanência, portanto, se os defensores da saída do Reino Unido da União Europeia ganharem o referendo, isso vai mudar radicalmente a forma como a União Europeia funciona, porque perde um dos seus elementos-chave, o Reino Unido, e, sobretudo, vai criar um período de tensão enorme, porque o processo de saída é tudo menos pacífico. E, portanto, vamos ter um processo de saída que, na melhor das hipóteses, demorará 2 anos, se for invocado o artigo 50 do Tratado da União Europeia, mas, se não for invocado esse artigo, é um processo que ainda pode demorar muitos mais anos de incerteza, de uma situação em que o Reino Unido, que é um dos três grandes países do ponto de vista de importância económica e política da União Europeia, juntamente com a França e a Alemanha, e que geralmente servia de equilíbrio entre a França e a Alemanha, saindo do Reino Unido, passa a ser uma união muito mais alemã, e com uma união muito mais alemã, não sabemos o que é que vai acontecer a países como Portugal.
Justamente, vamos já aprofundar essas questões. Pergunto na perspectiva e para conforto de quem nos segue nesta altura, sobretudo em Portugal, é esse o acontecimento que manifestamente pode ter mais influência em Portugal e na nossa vida, desde logo na economia, e podemos também à frente aprofundar essa questão. É esse o...
É, para Portugal certamente será esse, salvo uma eventual vitória no europeu de futebol, será certamente o evento mais importante do...
Mas esse, apesar de tudo, com menor repercussão no PIB.
Depende. Às vezes há estimativas que dizem que uma vitória num campeonato internacional pode acrescentar 1% ao PIB nacional, e estamos a falar de estimativas feitas para países como a Alemanha e o Brasil, portanto...
Ou mesmo a vitória de determinado clube.
Ou mesmo a vitória, mas isso aí já não sei. Isso da clube já não vou por aí. Mas para além dessa questão, do ponto de vista político e económico, certamente que o referendo do Reino Unido é o mais decisivo, mais ainda do que as eleições em Espanha, que também são importantes, mas, contrariamente ao referendo não são eleições que mudem radicalmente o mundo tal como nós o conhecemos.
Vamos então,
o referendo do Reino Unido, sim.
Vamos então pedir ao Dr. Nuno Botelho um primeiro olhar, uma primeira projeção para esse mês que se avizinha e, sobretudo, para o seu potencial de interferência na nossa vida do dia-a-dia.
Antes de mais, muito boa tarde a todos. E, de facto, eu acho que realmente o referendo no Reino Unido é absolutamente decisivo, mas também poria lado a lado as eleições em Espanha. Curiosamente, ao contrário aqui do meu interlocutor de hoje, porque me parece que a Espanha, sendo o principal mercado destino das exportações portuguesas, tem muita importância para nós, juntamente, obviamente, com o Reino Unido. Não estou a desmerecer nada a importância do Reino Unido. No entanto, a perspectiva que se afigura cada vez mais concreta do Podemos e do PSOE replicarem, e agora vou usar aqui uma expressão em jeito de piada, uma lageringuença, uma inversão espanhola, que tudo indica que o PP, todas as sondagens indicam que o PP ganhará as eleições, mas não terá condições para governar, e o PSOE, juntamente com o Podemos, que entretanto já firmou um acordo com a Esquerda Unida, e portanto quer o PSOE, quer o Podemos Unido, acho que agora chama-se Podemos Unidos, ou assim qualquer coisa, ou Unidos Podemos, assim qualquer coisa, aproximaram muito o seu programa eleitoral, já a prever, digamos assim, acordos pós-eleitorais com o PSOE. Eu estou em crer que o Sr. Sánchez vai conseguir presidir ao governo em Espanha, tentando replicar aquilo que o seu camarada português conseguiu em Portugal. E, portanto, desse ponto de vista, também olho com muita preocupação para questões como, por exemplo, questões que são muito fraturantes, as independências autonómicas, neste caso, Catalunha, o País Basco, como é que o Podemos vai, que é a favor da autonomia destas regiões.
Ou pelo menos do referendo.
Ou pelo menos do referendo. Como é que estas questões se podem aqui conciliar com uma Espanha que se quer, a nosso ver, e do nosso ponto de vista, do ponto de vista de Portugal, unida política e administrativamente. Esta é a minha perspectiva sobre isso. Também posso pôr em causa, e uma coisa que o Podemos também põe em causa, a questão de um referendo sobre a República em Espanha, e que estou em crer que poderá ser, inclusive, é muito fraturante, e todos nós conhecemos, os espanhóis são por si um povo muito bélico, ou muito mais bélico que nós, e portanto desse ponto de vista pode ter implicações imprevisíveis, no meu entender, em caso disto andar para a frente. E portanto eu não estou a querer ser catastrofista, mas acho que é uma questão que não deve ser subestimada. No entanto, a questão do Reino Unido, voltando também a ela, considero absolutamente essencial, porque caso o sim à permanência ganhe, grande parte da população do Reino Unido não irá ficar satisfeita e irá exigir ao governo de Cameron, que está profundamente dividido e profundamente até isolado neste momento dentro do seu próprio partido, irá exigir medidas para proteger aquilo que eu acho que é o principal fator que leva a que tanta gente vote pela saída do Reino Unido, que são os fluxos migratórios e a entrada de refugiados no Reino Unido. De facto, o Reino Unido é um país muito apetecível para quem quer vir para a Europa, ao contrário, por exemplo, de Portugal, e eles têm, de facto, ali problemas muito concretos. Basta olhar para aquilo que se passa em Calais para perceber que está ali o maior comício pró-saída do Reino Unido para da União Europeia. E, portanto, desse ponto de vista, esta questão do Brexit é absolutamente essencial e eu acho que tem que ser vista com muito cuidado por parte da União Europeia. Ou seja, na minha opinião, aconteça o que acontecer, nada mais será como antes no Reino Unido. Esta é a minha opinião. Ou seja, se ganhar o sim ou sim saímos, obviamente será muito complexo, como disse aqui o Álvaro Almeida, como disse muito bem. Se ganhar o não, eles terão que dar respostas mais concretas às questões, dar um apoio mais efetivo a quem entra, os fluxos migratórios terão que ser mais vigiados.
E justamente esta semana, uma empresa de seguros de crédito, a Euler Hermes, calcula que a saída do Reino Unido vai penalizar o PIB português em 0,3 pontos percentuais entre 2017 e 2019, vai fazer o país perder 300 milhões de euros em exportações, e este fator associado à incerteza económica que se vive em Espanha, enfim, não constituem propriamente boas notícias.
Nós temos desse ponto de vista uma dificuldade grande, que temos Espanha paralisada na incerteza política, Temos esta dúvida em Inglaterra, embora a Inglaterra não seja um dos principais, mas é um importante mercado de exportação português, nomeadamente vinhos e produtos agroalimentares. Mas temos, por exemplo, também, podemos olhar para o Brasil e para Angola, são duas realidades. Ou seja, Portugal, desse ponto de vista, tem tido também enormes dificuldades e as exportações estão-se a ressentir a esse nível, estão a decrescer bastante, porque, de facto, os nossos principais mercados exportadores estão em queda acentuada. Espanha e o facto da incerteza política não ajuda nada e, de facto, eu mais dificuldade tenho se pensar que, de facto, há a possibilidade de termos ali uma geringonça espanhola e eu acho que para Portugal não vai ser muito favorável essa questão.
Desde logo porque pode interferir no crescimento?
Pode, vai interferir necessariamente. Eu acho que vai haver a tendência para tentar redistribuir para apoios sociais, um pouco como aconteceu em Portugal, reversão de uma série de medidas que foram implementadas e, portanto, a economia espanhola não vai crescer como se estava a prever ou como se pensa.
Introduzo já para o professor Álvaro Santos Almeida, com base nesta última declaração do Dr. Nuno Botelho. E a Europa vai permitir?
A Europa depende do que a Europa estiver a fazer nessa altura. Aquilo que... O cenário catastrófico aqui seria um cenário onde o Reino Unido sai da União Europeia, a Espanha tem este desenvolvimento político que o Dr. Nuno Botelho referiu, agravado com tensões independentistas e, aliás, acrescente-se que se o Reino Unido sair da União Europeia, também no próprio Reino Unido, a Escócia e a Irlanda do Norte poderão levantar questões desse tipo, porque houve um referendo recente na Escócia que aprovou a manutenção, mas era no contexto da União Europeia.
Exato.
Fora do que da União Europeia, se calhar, será diferente. E, aliás, as sondagens apontam que na Escócia o voto a favor de ficar na União Europeia tem 70 e muitos por cento,
claro.
Que é claramente uma manifestação de vontade da Escócia. E se confirmar esses resultados, então, a Escócia terá claramente uma legitimidade para voltar a levantar a questão que não tinha. E, portanto, se nós tivermos o Reino Unido fora da União Europeia, Espanha com problemas políticos e já agora acrescento do ponto de vista económico, nós sabemos qual é o impacto de uma geringonça, por exemplo, no investimento. O investimento em Portugal caiu em valor absoluto no primeiro trimestre e provavelmente em Espanha também cairia quando esse governo tomasse, porque quando nós temos um governo que é contra a iniciativa privada, claro, contra o investimento, claro, é natural que o investimento caia.
Se ressenta.
Isso é óbvio, não é? Esperar ao contrário é que seria esperar que as vacas voassem. Em cima disso, nos números que referiu há bocado das estimativas de custo para Portugal, eu estou convencido que devem ser o efeito direto nas exportações da saída do Reino Unido do mercado livre. Depois há uma série de outros efeitos, que é o que é que vai acontecer à União Europeia sem o Reino Unido. E o que vai acontecer à União Europeia pode ser uma de duas coisas. Pode ser a União Europeia estar demasiado preocupada com o Reino Unido e, portanto, permitir tudo a todos os membros, no sentido de não causar confusão para não haver mais saídas. Isso é um cenário possível, provavelmente o cenário que António Costa gostaria que fosse. Mas aquilo que eu acho o cenário mais provável é exatamente o contrário. É um cenário em que a Alemanha, agora que a União Europeia passa a ser dominada pela Alemanha, então vamos fazer uma União Europeia à nossa medida. E uma União Europeia à medida da Alemanha não inclui Portugal, não inclui a Espanha. E, portanto, num contexto, nesse segundo cenário, quando um governo espanhol, Podemos, PSOE, começar a tomar essas medidas contra o Tratado Orçamental Europeu, provavelmente a decisão vai ser duro, sancionar fortemente, no limite, para provocar a própria saída da Espanha e de Portugal, naturalmente, porque se a Espanha e Portugal estão juntos nesta, claro, questão, de sair a Espanha e Portugal da União Europeia. Portanto, as sanções que neste momento se surgem como uma hipótese para Portugal e Espanha, nesse cenário não seriam uma hipótese, seriam efetivas e seriam duras para forçar uma saída de Portugal e da Espanha.
Mas o cenário que desenha era no contexto de um abandono do Reino Unido.
No contexto do abandono do Reino Unido. No caso, no referendo, o Reino Unido votar para ficar, aí será diferente e aí... E por isso é que eu saliento mais o referendo do Reino Unido que as eleições em Espanha, é que se no caso do Reino Unido sair, muda todo o sistema político e económico que nós vivemos.
Exatamente.
Enquanto em Espanha haverá uma evolução negativa, mas não há uma mudança radical, a não ser que se verifique o cenário que o Dr. Nuno Botelho pôs de referendos e de movimentos independentistas.
Mas que é bem possível.
Mas é verdade também que nestes 6 meses que passaram desde as últimas eleições, essa foi uma linha vermelha que o PSOE não abdicou. E, portanto, se não abdicou até agora, também não estou a ver a abdicar depois, sobretudo se a sua eleição sair reforçada. Se sair enfraquecido, aí...
Doutor Nuno Botelho, quanto a este cenário, um cenário limite apresentado aqui pelo professor Álvaro Santos Almeida, que contempla, hipoteticamente, um adeus dos países do Sul?
É um cenário possível. Mas volto a dizer, eu acho que em Inglaterra, aconteça o que acontecer, nada mais vai ser que mudantes, como disse o Álvaro Almeida, que é, mesmo que se vote pela permanência, David Cameron vai estar legitimado para poder exigir à União Europeia questões que até agora não têm tido tanta força para conseguir, e mesmo assim já tem conseguido algumas cedências. E portanto, a Alemanha, desse ponto de vista, vai ter que ceder em alguns pontos. Eu acho que a União Europeia, e falei há pouco nisso anteriormente, a questão do terrorismo e a questão dos fluxos migratórios vão ter que merecer da União Europeia outra atenção e outro cuidado.
Mas isso não é algo que separe o Reino Unido da Alemanha, porque aí a preocupação é comum. E, portanto, eu aí não vejo... Essas questões, como disse, também concordo, vão ter que ser lidadas, mas vão ter que ser lidadas pela União Europeia, quer o Reino Unido saia, quer não saia, porque a própria União Europeia não está a lidar bem com essas questões. Vejas o que está a passar, ou o que se passou na Áustria, e com o impacto que isso teve na Áustria nas eleições presidenciais, não é?
Claro, não é isso. Ou seja, caso contrário, vamos ter aqui, de facto, uma grande perturbação política em toda a Europa. Agora concordo, tanto a Alemanha como a Inglaterra, como a Dinamarca estão fortemente interessadas nisso porque são as maiores vítimas dessas questões. E estamos todos de acordo. Agora, o que eu não vejo é passar das palavras aos atos, e eu estou convencido que isso irá acontecer necessariamente. E é isso que eu estava a querer dizer. Ou seja, independentemente de haver a concordância quanto à necessidade de implementação de medidas e de uma política e de implementação de uma estratégia nesse aspecto, eu acho que efetivamente vão ter que ir ao terreno e de facto marcar a posição diferente.
Ou seja, num certo sentido, junho pode ser um mês catalizador de uma série de decisões que ainda não foram tomadas, que estão em banho-maria.
Eu acho que pode ser um mês de viragem na história da União Europeia. Porque também se o Reino Unido sair, a União Europeia, tal como a conhecemos, deixa de existir.
Exatamente. Isso aí é
portanto, vai ser muito enfraquecida. Vai mudar tudo. E, portanto, desse ponto de vista, alguma coisa vai ter que ser feita. E, portanto, eu acredito que o sim à permanência vai ganhar. Essa é a minha opinião. O bom senso vai imperar. Há grandes líderes mundiais a fazer campanha também a esse favor. A senhora Merkel, se calhar, mais valia não dizer nada, mas de qualquer maneira, o senhor Obama dizer qualquer coisa tem sido importante, porque, de facto, o Reino Unido é uma das principais
Trump
praças.
Trump a dizer para sair também ajuda.
Trump a dizer para sair ajuda. Portanto, é uma praça demasiado importante a nível económico na Europa, é um mercado absolutamente essencial, é um mercado destino de exportação de mercadorias de muitos países europeus, é um mercado destino de muitos portugueses, onde estão neste momento muitos portugueses a trabalhar, vai alterar muito a vida desses portugueses, com implicações para Portugal também. Portanto, há aqui, de facto, muitas implicações com esta
situação. Também essa a sua convicção, professor Álvaro Almeida?
É, porque, repare, não é só os portugueses que trabalham em Inglaterra.
Não.
Também há muito inglês reformado no Algarve.
É isso.
E a posição de ambos vai mudar se o Reino Unido sair.
É isso.
Neste momento, os ingleses que vivem no Algarve vivem como cidadãos comunitários com acesso a todos os serviços que os portugueses têm. Se sair, deixa de ser assim.
Exatamente.
E, portanto, pode acontecer que, nesse contexto, muitos dos ingleses que estão no Algarve saiam, voltem ao seu país de destino, ou para o seu país de origem, ao Reino Unido, porque não encontram aqui as mesmas condições que têm hoje por serem cidadãos comunitários. E todo o processo, de facto, as consequências de uma saída do Reino Unido são demasiado más para que nós não continuemos a esperar e enviesadamente a prever que o sim à permanência vence.
Meus senhores, E se concordamos que há uma aparente bonança nesta altura, mas que pode ser daquelas bonanças que antecedem as tempestades tropicais, enfim, dos fenómenos mais violentos da natureza, eu pergunto como é que Portugal consegue evitar esta tempestade violenta, tempestade económica, tempestade política, que se poderá avizinhar? Enfim, há uma tese de que não evita, não há como. Há outra
como.
Tese.
Eu sou dos que acreditam nisso.
Mais ou menos como.
Poderá, é uma inevitabilidade. Poderá ser evitada, ou pelo menos ser minorada. Ser minorada se a tempestade atingir em cheio também países como a Alemanha, como a Alemanha através da banca, o Luxemburgo, a Bélgica, a Holanda. Por exemplo, temos o caso da Finlândia nesta altura também, surpreendentemente, ou talvez não, a precisar de um plano rigoroso de austeridade. E, enfim, se assim for, poderá haver soluções globais. Se ficarmos sozinhos, poderão vir aí mais resgates, mais austeridade, ou eventualmente aquele cenário limite a que se referia há pouco, é isso?
Sim, mas isso em qualquer dos cenários estaremos mal se nós considerarmos que seguir o pacto orçamental é mau, que não é o meu caso. Eu acho que o pacto orçamental é um conjunto de regras de prudência fiscal que evita que as gerações futuras sejam sobrecarregadas com a despesa que nós fazemos hoje e, portanto, até de um ponto de vista de justiça intergeracional, é um bom princípio manter finanças públicas equilibradas e, portanto, eu não vejo isso como mau. E, pelo contrário, vejo se este governo for obrigado pela União Europeia a adotar políticas fiscais sensatas, é algo de positivo. E, portanto, o cenário mais favorável para
outra
mim,
coisa é a eventualidade das sanções.
Mais outra coisa é as sanções. Mas as sanções, como eu já referi aqui a semana passada, as sanções só acontecem se este governo quiser.
Exatamente.
Se este governo não seguir as instruções e as recomendações da Comissão Europeia.
Já agora, com elemento de atualidade, como é que olha para a intenção de haver um consenso parlamentar de todos, de rejeição às sanções?
É uma jogada política do PS para comprometer o PSD, porque se o PSD vota contra essa proposta, parece
está a fazer
o jogo de Bruxelas. Se vota a favor, dá margem para o governo poder chegar a Bruxelas e defender-se. É uma jogada política que o PSD tem que saber como lidar com isso.
E ficou mais otimista depois do encontro do Presidente da República com a Sra. Merkel? No início
a Sra. Merkel não disse nada, e o Presidente da República também não me disse nada que mudasse a opinião que eu tinha antes. Nem mais otimista, nem mais pessimista. Basicamente, a Sra. Merkel disse que era uma questão que se iria ver, que não havia necessariamente razões para se preocupar, porque de facto não há, como eu disse. A única circunstância em que vai haver sanções é se António Costa quiser. E, portanto, é natural que a Sra. Merkel diga não se preocupe, porque não há sanções se vocês não quiserem.
Embora o caminho que esteja a ser seguido vá, inevitavelmente, no meu entender, no sentido, do desastre. Ou seja, eu acho que dificilmente nós evitaremos... Ou seja, eu costumo dizer, pior que os últimos 6 meses, são os 6 meses que vêm aí. Eu estou em crer que nós vamos chegar lá para o final do verão, à altura em que começarmos a pensar no próximo orçamento, e eu quero ver como é que vai ser feito o próximo orçamento. Como é que, neste caso, o Dr. António Costa vai conseguir sentar-se à mesa com o Bloco de Esquerda e com o PCP e negociar o próximo orçamento. O que é que lhes vai dar mais do que aquilo que já deu durante este ano? Ou seja, eu acho que o conjunto de benesses sociais, estou-lhe a chamar benesses, ou de regalias sociais, vamos chamar-lhe assim para ser mais rigoroso, regalias sociais, reposições que têm sido feitas, parece que estamos já num cenário de crescimento brutal, que estamos todos aqui a crescer a 2 dígitos ao ano, que o país está a estabilizar, que estamos ricos.
Esta semana falou-se em várias ocasiões de orçamento retificativo. O Presidente da República desvalorizou a possibilidade, embora dizendo que... Não viria mal nenhum ao mundo.
Entrar em pânico,
o Primeiro-Ministro também, na última sexta-feira, apontou nesse sentido.
Eu isso acho que o Sr. Presidente da República está a ter um papel de bastante prudência. Eu acho que ele tem estado muito bem, tenho que dizer isto, sou até como portuense e nortenho, registo a forma como ele tem olhado para a região norte e para o Porto. Eu diria que em 3 ou 4 meses de eleição, já veio mais ao Porto e ao Norte do que outros presidentes em 10 anos de mandato, e portanto desse ponto de vista eu saúdo. É claro que não basta vir só cá, mas saúdo, é um bom princípio.
Provavelmente essa afirmação é válida para qualquer região do país.
Exatamente, mas é válida para qualquer região do país, o que é bom, o que mostra que temos um presidente que está presente e está preocupado com o país.
O Presidente da República estabelece base, é, num certo sentido, o anfitrião.
Poderei ser, não, o anfitrião será sempre ele, porque ele é que é o anfitrião, digamos assim, que a associação emprestar-lhe-á, no bom sentido, da palavra a casa, que passará a ser a casa dele e a casa da Presidência da República.
Estamos a falar do Palácio da Bolsa.
Exato, o Palácio da Bolsa. Isso é, desde logo, uma medida que em 105 ou 106 anos de democracia nunca foi implementada e é de saudar, e eu acho que nós todos devemos saudar esse tipo de iniciativas, porque passamos a ter no centro da atividade do Presidente da República a nossa cidade e a cidade do Porto e o Palácio da Bolsa em particular.
Doutor Nuno Botelho, uma coisa é a prudência, outra coisa é o otimismo.
Eu acho que ele tem
Paulo sido Barradas prudente. Escreveu no Expresso que o otimismo do Presidente Marcelo só encontra paralelo no otimismo do Primeiro-Ministro, que garante não haver impossíveis.
Não, eu acho que ele tem sido prudente, eu não acho que ele não tem sido otimista. Eu acho que o Presidente da República tem sido prudente e acho que tem feito bem em não nos... Eu estou em crer que ele está na posse de muito mais informações que qualquer um de nós, com certeza. Estou em crer que ele tem tido conversas com o Primeiro-Ministro no sentido de o sensibilizar para a necessidade de ter todos os cuidados e que este caminho que estamos a seguir é muito estreito e, portanto, não tem grande margem de erro, porque há pouco falava, o José Bastos falava na Alemanha, mas a Alemanha, se falhar um bocadinho, não há tanto problema. Quer dizer, eles têm uma rede que nós não temos. Portugal não se pode comparar com a Alemanha, com a Finlândia sequer. Portanto, atenção, nós temos uma capacidade de crescimento que não tem paralelo desse ponto de vista. O nosso crescimento é medíocre, há anos para cá, portanto, nós temos que ir com calma nesse aspecto. E sinais que são dados pelo governo, nomeadamente quanto ao investimento estrangeiro, eu aí sou absolutamente crítico. Quer dizer, com todas estas reversões, com todas estas dúvidas, com todas estas incertezas... Não há estrangeiro que invista em Portugal neste momento. Eu gostava de saber se há alguém que está neste momento a investir em Portugal. Algum estrangeiro. Eu não conheço. De repente desapareceu tudo. Foi tudo posto em stand-by. Portanto, uma economia como esta, como a nossa, que tem... Hoje é verdade, amanhã é mentira. E um governo que chega e reverte tudo e põe em causa...
Sabe, tudo há sinais positivos, por exemplo, no imobiliário?
Sim, porque estamos a falar de uma área onde o preço por metro quadrado era, diria eu, ridiculamente baixo, tendo em conta outros países da Europa. Portanto, há margem de crescimento brutal. Mas isso vai acabar dentro de um ou dois anos. Pode ter a certeza do que lhe estou a dizer.
Aliás, basta ver os dados que já existem.
Exato.
Do primeiro trimestre deste ano, em que o investimento caiu.
Caiu brutal.
Caiu, não é desacelerou o crescimento,
não,
caiu mesmo. Pela primeira vez.
Sr. Alves Santos Almeida, em relação ao Presidente Marcelo, só para virarmos página, prudência ou otimismo?
Eu acho que o Presidente tem... essencialmente apoiado o governo e, portanto, desse ponto de vista, pode ser visto como cúmplice do otimismo irritante do Primeiro-Ministro, otimismo irritante na expressão do próprio Presidente da República, mas, por outro lado, ao chamar a atenção para esse otimismo irritante, está a tentar moderar que esse otimismo e está a chamar a atenção para os riscos que se correm. Agora, admitindo que em privado ele terá dito mais do que em público e, portanto, terá sido mais crítico do que tem sido em público, nesse caso, estará bem. Mas teria que ter sido muito mais crítico em privado do que em público.
Por exemplo, porque... em público não foi particularmente, não se mostrou particularmente preocupado com a questão das previsões da OCDE, que marcaram de resto a agenda no início da semana.
Pois.
E que, enfim, muitos setores... apontaram como sendo bastante sombrias.
São, sobretudo na questão do investimento.
Claro.
A OCDE prevê que para o ano o investimento caia 1,5%. E porquê? Essencialmente por dois problemas que vêm de trás, que é o excessivo endividamento quer das empresas, quer do sistema financeiro, mas dois problemas que são deste governo, que é as alterações fiscais e a reversão de uma série de reformas estruturais que são fatores que desincentivam esse investimento. E, portanto, aquilo que a OCDE vai chamar a atenção é que o investimento está em queda e que mesmo o consumo, que seria o grande motor da economia na estratégia da geringonça, esse consumo, neste ano, até é capaz de crescer alguma coisa pelo efeito imediato de um conjunto de medidas, nomeadamente de aumento dos salários, mas que esse efeito é transitório e que no próximo ano o consumo voltará, se não a cair, pelo menos a não crescer o suficiente para servir de motor da economia. E, portanto, o que teremos para o ano é um crescimento tão lento ou ainda mais lento do que já vamos ter este
ano. Completamente anémico. E as exportações a continuarem a cair e as importações a aumentarem. Portanto, temos aqui a tempestade perfeita para a geringonça, dentro de 6 meses, estar em fortes dificuldades. É o meu prognóstico.
As importações aumentam, sobretudo, porque o grande aumento do consumo, se vamos ver, é nos bens duradouros. Os bens duradouros são todos importados.
Claro, tudo. Os carros.
Importados, com exceção do mobiliário.
Claro.
Tudo o resto dos bens duradouros, os automóveis em primeiro lugar, mas todos os outros, são importados. E, portanto, as importações sobem por causa do consumo. Se o consumo de bens duradouros não tivesse aumentado tanto, e há quem defenda, e também concordo, que muito desse aumento de consumo foi por antecipação de alterações fiscais.
Claro.
Ou seja, é um aumento que não se vai repetir no resto do ano. Se no primeiro trimestre o consumo de bens duradouros tivesse crescido tanto como o resto do consumo, o PIB tinha caído. O PIB tinha caído. Porque a queda do investimento tinha um impacto maior que o pequeno aumento do consumo, que nesse caso aconteceria. E, portanto, estamos a falar de efeitos altamente transitórios.
Meus caros,
portanto, os 6 meses vai ser crítico.
Apesar de, aparentemente, as coisas estarem a correr mal, não é impossível que tudo acabe bem. Esta, pelo menos, parece ser a posição, enfim, de quem apoia o governo. Isto é concretizável na prática.
Voarem. Se as vacas voarem, sim. No dia em que as vacas voarem,
se
pode acabar bem.
Se atos de fé em política são, num certo sentido, discutíveis, o momento que se vive diz também alguma coisa do grau de exigência da sociedade atual?
Eu acho que a sociedade atual está a querer acreditar que no fim isto vai tudo correr bem, porque as pessoas também querem acreditar que isto é possível. Nós estamos aqui sentados hoje, eu acho que ninguém no seu íntimo quer que isto corra mal, objetivamente, para o nosso país, para os nossos filhos, para as gerações que vêm aí, para tudo isso. Agora, se nós nos sentarmos e formos conscientes e olharmos para todas estas análises que estamos aqui a falar, todos estes números, vemos que é matematicamente impossível isto correr bem.
E quanto a uma leitura de que...
Basta pensarmos no seguinte.
De que se passa
gregos,
a ideia...
Os gregos também esperaram isso tudo.
Esperaram isso tudo.
E um ano e meio depois. Exato. Nós sabemos o que aconteceu na Grécia.
Exatamente.
Professor Álvaro Santos Almeida e Dr. Nuno Botelho, e quanto à percepção geral que poderá eventualmente ir ganhando a força de que o cenário internacional se arrasta e que vai... num cenário de eventual agravamento da situação, impedir o governo de apresentar os resultados que julgava ser possível.
Isto é uma boa estratégia de comunicação do governo.
Aliás,
provavelmente é nisso que eles estão a apostar. É que haja alguma convulsão internacional que eles possam usar como argumento, como desculpa, literalmente como desculpa, para os maus resultados das suas políticas.
Claro.
O problema, e nós já vimos isso, há muito defensor do governo que está a ensaiar, a dizer que o problema é Angola, é Brasil. O Brasil tem um peso nas exportações insignificante.
Angola sim.
Mas se nós virmos a história, a economia portuguesa, salvo momentos de crise, sempre cresceu em linha com a zona euro. E depois o que é que mudou? As políticas transitórias, ou fazia crescer menos ou um pouco mais. E neste momento, o que se vê é que as políticas estão a fazer crescer menos. Comparado com a zona euro, Portugal está a crescer menos por causa destas políticas. Os fatores externos são a zona euro, essencialmente.
Sim.
E, portanto, se a zona euro crescesse muito menos do que está a crescer Portugal, claramente aí o problema eram fatores externos. Mas não é o caso.
Não.
Está a crescer mais e, portanto, o problema não é externo, o problema é interno.
E o nosso principal cliente é a União Europeia. É sempre. Portanto, desse ponto de vista, como diz o Álvaro Almeida, quer dizer, é impossível nós virmos a seguir dizer que a desculpa é a conjuntura internacional, os Estados Unidos,
aspecto
o problema da Venezuela, ou o que for. Não é. É um problema interno nosso, é um problema de falta de estruturação da nossa economia, é um problema de falta de investimento, é um problema de política laboral constantemente em ebulição, é um problema de pôr em causa toda a reforma do IRC, é um problema de captação de investimento. Eu acho que esse é que são os reais
problemas. E é um problema também das 35 horas no Estado, doutor Nuno Botalha. Já agora aproveito para introduzir este ponto, que foi resta um aspecto de grande simbolismo nas reversões, reposições na linguagem do governo.
É paradigmático da política deste governo. Quer dizer, vamos ter uma função pública com 35 horas, ou parte de uma função pública com 35 horas, outra parte com 40 horas, vamos ter os funcionários privados a trabalhar 40 horas, vamos ter um país com dois ritmos, quer dizer, vamos ter, só para ver isto, o exemplo concreto, ainda ontem por acaso alguém comentou isso comigo, sem saber que eu vinha aqui hoje, estava a comentar isso comigo, comentou isso comigo, por causa da Caixa de Alto Depósitos, os funcionários da Caixa de Alto Depósitos vão passar a trabalhar 7 horas, ou trabalham 7 horas. E um funcionário do BPI, passo a publicidade, trabalha 8. Eu pergunto, como é que um banco, em concorrência com outro, pode funcionar a dois ritmos, uns trabalharem 7 horas, outros trabalharem 8 horas? Isto cabe na cabeça de alguém? Isto não cabe na cabeça de absolutamente ninguém.
Objetivamente, é verdade que a lei tem normas transitórias para diluir a dificuldade de aplicar, tem várias exceções, tem discriminações dentro da função pública, como refere.
Mas até aí vai haver um médico a trabalhar 35 horas,
mas não há estudos,
um funcionário administrativo
não
a trabalhar 40.
Não há estudos para fundamentar os impactos
e mais
da
despesa,
medida.
Porque vai haver turnos.
O PS na
extra.
Campanha e Mário Centeno depois prometeu que a medida só era aplicada se fosse neutral em termos orçamentais.
Não consigo perceber.
Bom, a única forma da medida ser neutral em termos orçamentais é se nós assumirmos que os funcionários públicos não estão lá a fazer nada.
Pois, é isso.
É a única forma de ser neutral.
Exatamente.
Porque se eles trabalham menos 12% do tempo,
exatamente,
das duas uma, ou não estavam lá a fazer nada, e portanto
exatamente,
menos 12% de zero,
zero,
não faz diferença nenhuma.
Exato.
Ou se estavam a fazer alguma coisa como estão,
ficam mais caros.
Vão, ou os serviços pioram,
claro,
começa-se a atender menos pessoas, ou vai ter que ficar mais caro para manter o serviço a funcionar como até aqui.
Claro. Portanto, falaram da discriminação que volta a existir entre trabalhadores com contratos em funções públicas e aqueles que estão que têm contratos individuais de trabalho com o Estado. Mas,
e os do setor privado.
E o setor, mas aqui há o contra-argumento da desvalorização das carreiras no setor público, mas, do congelamento de carreiras. Como é que...
A questão é muito simples. Nós tínhamos um problema orçamental que ainda não desapareceu. O problema orçamental passa por o Estado ter um excesso de despesa. E, portanto, qualquer medida que aumente a despesa é necessariamente negativa. Sobretudo se for uma medida cuja justiça não é visível. Pelo contrário, porque é uma medida que, em vez de tornar, de criar igualdade, vai criar desigualdades. Sobretudo, aquelas que mais me chocam, é a desigualdade de ter servidores do Estado só porque uns têm um contrato de um tipo, outros têm um contrato do outro, trabalhar horas diferentes e ganhar automaticamente valores diferentes. Na saúde, já foi admitido que isso ia ter um impacto que, segundo as contas do Ministro da Saúde, seriam 27 milhões de euros em 6 meses. 54 milhões num ano, imagino eu. Essas contas só podem estar bem feitas se o número de funcionários que passa a trabalhar 35 horas foi muito pequeno. E, portanto, das duas, uma. Ou estamos aqui a enganar os portugueses a dizer-lhe vamos passar as 35 horas, quando, de facto, a maior parte das pessoas não passa para as 35 horas porque tem um determinado tipo de vínculo que não se aplica. Ou estamos a enganar os portugueses quando dizemos que são só 27 milhões de euros, porque tem que ser muito mais. Porque, no caso, sobretudo dos hospitais, nós temos, na saúde, temos essencialmente dois tipos de serviços. Os hospitais e os cuidados de saúde primários. Nos cuidados de saúde primários, até podemos reduzir o horário de trabalho das pessoas, mas aí o horário de funcionamento das instituições também tem que baixar. E aí não tem impacto orçamental. O que tem é que, em vez de funcionar das 8 às 8, passa a funcionar das 8 às 5.
Exato.
E, portanto, o serviço é que piora. Nos hospitais não há essa hipótese. Os hospitais funcionam 24 horas por dia. E, portanto, nos hospitais, se não há um aumento proporcional do número de trabalhadores, nomeadamente enfermeiros, mas não só, é porque lá haverá muitos que estão num contrato que não se aplica às 45 horas.
Chegou-se a aventar a hipótese de compensar os trabalhadores com férias e dias de folga e, na altura, fez sentido
mas
ou não a pergunta
mas
da bastonária dos enfermeiros se nessa altura também se mandam os doentes de férias.
Pois. Isso tem custos.
Exatamente.
Porque se alguns vão de férias, tem que lá ficar outros.
Alguém tem que ficar a cuidar deles.
Tem que ficar a trabalhar deles e tem que se pagar essas pessoas que ficam lá.
Portanto, isto é, esta questão das 35 horas é, de facto, uma enorme incoerência, uma enorme incongruência e, de facto, encerra em si uma enorme injustiça. porque de facto uns vão passar a trabalhar 35 horas, outros não, dentro até se calhar dos mesmos serviços, dependendo do contrato que tenham ou do tipo de contrato que tenham.
Então, do seu ponto de vista, como é que se pode justificar politicamente?
Não se pode. Eu nunca poderia pôr em prática este tipo de medida.
Porque este governo está refém da CGT.
Exatamente. Só por questões sindicais. Só por questões sindicais. Isto é um preço a pagar, como outros têm sido vistos, como a questão da TAP. Alguém cabe na cabeça de alguém, eu volto à questão da TAP, estou sempre a falar, vou ficar conhecido como o tolinho da TAP, mas não tenho problema. A questão da TAP, o acordo que o governo fez com a TAP, com o consórcio privado, para reverter a venda da TAP, cabe na cabeça de alguém. Alguém ganha com isso. O Estado português ganha alguma coisa com isto. Os contribuintes portugueses são beneficiados em alguma coisa com isto. Isto foi única e exclusivamente para calar o sindicato
Não só não ganha, nós temos a experiência que não
como
ganha.
Perde, como vai ter que pagar.
Foi-nos vendida a ideia de que uma TAP com o governo, com capital público, era uma TAP que defenderia as rotas estratégicas e na primeira oportunidade a TAP muda as rotas.
Exatamente, e é o que se tem visto.
E nessa altura argumenta-se, é uma empresa privada.
Portanto,
se é uma empresa privada,
mas temos lá o dinheiro e vamos ter que avalizar os empréstimos e vamos ter que andar ali. Portanto, voltamos ao mesmo. Do ponto de vista das 35 horas, só é justificável à luz desta geringonça para pagar e estão a ser cobrados os favores deste acordo e destas todas estas questões.
E do ponto de vista do custo político, esta medida é percepcionada pelo eleitorado?
Desculpe, o mesmo se passa no acordo dos estivadores do Porto de Lisboa. Se analisarmos, continuamos a ter um acordo, foi feito, parecia que estávamos em março de 75, a celebrar com os estivadores no Porto de Lisboa, um acordo, de facto, surreal, e temos no Porto de Leixões, um porto que não faz uma greve, não faz absolutamente nada, continuam a trabalhar, de onde saem 48% das exportações nacionais via marítima, saem daqui do Porto de Leixões, lá em baixo temos um porto praticamente parado, mas continuam a discutir e a fazer greves, e é esse porquê? Porque os sindicatos em Lisboa,
mas
nessa zona,
de onde
são
há
muito
também
fortes.
Razões de queixa relativamente à precariedade laboral e outras questões.
Com
Porto de Leixões.
Poderá haver, mas vê alguma greve? Viu alguma greve? Há um sentido de Estado, há um sentido de missão, há um sentido patriótico. E esse sentido não é premiado. Inclusive, e agora também me queixo aqui disso, as obras no Porto continuam por arrancar. Em Lisboa continua-se a discutir e dá-se muita importância às questões do Porto de Lisboa. Se analisarmos as saídas das exportações do Porto de Lisboa e das do Porto de Leixões, verificamos que são absolutamente residuais comparativamente a um porto
com o Nuno Botelho, num ângulo mais político, questões como as das 35 horas, e de resto temos este fim de semana o Congresso do Partido Socialista, enfim, parece ser dos manuais que quando um partido está no governo, os congressos não são propriamente muito participados no sentido de alternativas. Do ponto de vista do efeito destas medidas no eleitorado, na erosão de alguma confiança em relação ao governo, o que é que acham?
Eu não sei se o eleitorado não tem uma visão demasiado curto prazo para ser influenciado negativamente por isto. Aliás, as sondagens sugerem que não. E, portanto, os beneficiados diretamente agradecem, os outros não veem as consequências que vão surgir para o país no futuro. E, portanto...
Esta questão da TAP, por exemplo, não é percepcionada pela maioria da população, por exemplo, não percebe a importância disto estrategicamente para a região do Porto, por exemplo. A questão dos estivadores em Lisboa, as pessoas não veem isso como uma questão, se calhar coitados dos trabalhadores, estavam precários, tinham que ver resolvido o problema. Portanto, nós temos uma tendência muito portuguesa de ver o lado mais simplista destas questões e, portanto, desse ponto de vista, não estou com isto a dizer que as pessoas não são inteligentes e não percebem, mas no dia-a-dia, nos problemas que têm, que são outros e são muitos, tendem a desvalorizar essas questões.
Mas a questão e, portanto, das 35 horas na função pública, há uma relação direta do cidadão com a função pública diária.
Mas isso o funcionário público vai ficar satisfeito? O que vai beneficiar?
O funcionário público é satisfeito e o cidadão não vai ver imediatamente as consequências.
Vai ver imediato,
e, portanto, as consequências vão surgindo e os serviços vão começar a piorar, mas não é um choque direto.
Vai demorar.
E depois não vão fazer a ponte, não vão associar as duas coisas. Não?
É. E depois vão dizer que há pouca gente, estão poucas pessoas nos locais, nas repartições públicas, e portanto temos é que contratar mais gente, e vão dizer mal, e vão criticar os próprios que lá estão, vão dizer que tem que se contratar mais gente, deviam ter posto mais gente, não põem, não sei, e portanto fica assim nesta enorme confusão, e portanto a percepção que se tem...
Uma última nota, é nesse enquadramento que também colocam questões como a polémica à volta das comissões de coordenação regionais desta semana, com o afastamento do Presidente da Comissão do Algarve e a do Porto.
Não, isso faz parte de uma estratégia deste Governo de, pura e simplesmente, limpar toda a administração pública, os quadros superiores. É uma questão de oportunidade e, neste caso, os presidentes das câmaras PS da região norte deram-lhe essa oportunidade. Ao recusarem-se a assinar o acordo com a CCDR, a propósito dos fundos estruturais, deram um motivo ao Governo para dizer: há aqui um problema com esta pessoa, vamos substituir.
O Presidente da Câmara do Porto recusou-se e não é do Partido Socialista.
Não? Certeza? Eu não sei. Eu vejo a Câmara do Porto a funcionar, eu só vejo o Partido Socialista a atuar. Rui Moreira, para mim, é uma figura decorativa. A Câmara do Porto é, neste momento, governada pelo Partido Socialista. E não é por acaso que as três câmaras que recusaram a assinar são Gondomar, Partido Socialista, Gaia, Partido Socialista, e Porto, que formalmente não é Partido Socialista, mas fomos ver quem é que toma as decisões, é o Partido Socialista.
Doutor Nuno Coelho.
A Câmara do Porto, obviamente, o Dr. Moreira foi eleito como independente e atua como independente e, portanto, desse ponto de vista, acho que é inequívoco. O que eu acho é que, de facto, houve aqui também uma contradição nesta questão, ou seja, autarcas que tanto se queixam, que são vítimas da centralização do nosso país, que é um país de facto muito centralista, foram os primeiros a vir a correr ao Governo Central pedir ajuda e fazer queixinhas e dizer que de facto as coisas não estavam a correr bem aqui em cima, ou como no Algarve, provavelmente também terão feito o mesmo, e tentar tirar o tapete, não há outra expressão, tirar o tapete ao Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, porque ele aplicou os critérios que entendeu, eu não vou discuti-los aqui, acho que não faz sentido, e, portanto, distribuir da forma que entendeu distribuir. Eles queixaram-se, foram lá abaixo fazer queixa, e a prova disso é que há outros autarcas, insuspeitos, o de Vila Real, por exemplo, que é do Partido Socialista, que diz que todo o processo foi conduzido da melhor forma, e, portanto, eu lamento profundamente o que aconteceu, lamento a forma como o professor Emílio Gomes sai da CCDR, acho uma pessoa intelectualmente honesta, séria, correta, e, portanto, desse ponto de vista, deixo aqui o meu lamento à forma como todo o processo decorreu. Acho que as pessoas, também para andarem na vida pública, merecem e deveriam ter, deveriam ser tidas em conta algumas atitudes, e a forma como saem, a dignidade que deve ser dada aos cargos, impõem que também na hora da saída sejam tidas em conta algumas atitudes.
Até porque a forma como este processo decorreu demonstra, da parte dos autarcas que se recusaram a assinar, uma falta de solidariedade com os outros autarcas da região, porque os fundos que eles clamam para si são fundos que vão ser retirados aos outros municípios. E, portanto, em vez de pensarem na região como um todo, ou na área metropolitana como um todo, e aí, particularmente, o Presidente da Câmara do Porto, que é o Presidente da cidade maior da região, devia pensar para além da circunvalação e pensar que não, ter mais 20 milhões para a cidade não vai acrescentar nada ao Porto e vai estragar a coesão da região norte.
O que eu estranhei nisto tudo é que o Governo disse sempre que não estavam em causa o acréscimo desses valores. O que não eram era naquela assinatura daquele contrato pontual. Ou seja, ainda por cima estamos a falar de uma não questão. Ou seja, isso nunca esteve em causa aqueles quatro municípios receberem mais esse dinheiro. Portanto, havia era que acreditar na palavra das pessoas em questão. E eu, como sou uma pessoa que acredita na palavra das pessoas, acho que, até elas me provarem o contrário, acho que deveria ter sido dada essa oportunidade e, portanto, acho que se criaram aqui as condições, desnecessariamente, no meu entender, para o afastamento do Presidente da CCDR, que lamento.
Doutor Nuno Botelho, a professora Álvaro Santos Almeida, muito obrigado por esta presença em mais um Conversas Cruzadas. Daqui a pouco, a atualização de toda a informação à hora certa. A continuação de um bom domingo para os ouvintes da Renascença.